Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores nada podem contra você. Provérbio africano.
Casas mal assombradas, segredos de família, como ganhar celulares e tablets de mulheres quebrando tudo, literalmente. Tudo isso e muito mais nesse terceiro episódio do podcast oficial de Lovecraft Country. Eu sou a Milena e estou aqui juntamente de Isidoro, maravilhoso. Como você está?
Olá, amigos, tudo bem? Eu tô ótimo. Que episódio, hein? Tô tremendo até agora.
Ai, meu Deus. Walter, estou aqui com o Walter perfeito também. Como você está depois deste episódio incrível?
Eu tava tendo uma possessão, quase que eu quebrei a casa inteira aqui. Meus amigos, que final foi esse? Ave Maria.
Foi uma coisa muito louca esse episódio, eu acho que todo mundo sentiu a energia. E vamos começar falando um pouco sobre o episódio então, né, Walter? Então a Letícia começa ali na igreja, tipo, ouvindo aquele sermão, mas ao mesmo tempo ela está fora de tudo aquilo. O que você interpretou daquela cena?
Eu acho que é um episódio que fala muito sobre religião, né? Porque ele começa na igreja e finaliza com um ritual de uma religião de matriz africana, né? E eu acho que tem um grande índice, uma grande simbologia do nosso afastamento com as nossas próprias religiões, né? Porque o cristianismo, ele chegou, tipo, apagando todo e qualquer traço da nossa ancestralidade, das nossas religiões, e a gente ficou meio longe disso. Então, acho que esse episódio resgata muito isso.
Sim, eu percebi isso.
Sim. É, esse é, como você falou, né, Walter? Esse é um episódio com muitos símbolos evangélicos, né?
Eu acho que é o episódio que menos mostra o Lovecraft e ainda assim, muito mostra dele, né? Porque fala muito sobre a representação dos negros e a imagem que foi construída dos negros através da arte, né? Porque o Lovecraft na série, ele é um personagem também, né? Ele vive dentro daquela história. E tudo que ele construiu, toda a história que ele construiu, foi a imagem do negro. Então, aquelas pessoas daquele lugar que os personagens ocupam, daquele bairro que é predominantemente branco, é a imagem que o Lovecraft tinha dos negros.
É, exatamente. O Lovecraft demonizava bastante, né, as religiões, pessoas não brancas. Então, ver essa adaptação, né, ver a Misha reinventando tudo isso é muito mais forte, é contar outro lado da história.
É, e uma coisa que eu achei legal também no formato da série é que, normalmente, quando você assiste série, algum episódio que eles chamam de episódio garrafa, de bottle episode, é um episódio que acontece fora dos cenários principais, né, que normalmente acontece num cenário só, tipo, dentro de uma casa, dentro de algum lugar. Quase sempre é por causa pra eles economizarem algum dinheiro pra fazer um episódio maior depois na temporada, sabe? E durante bastante tempo eu achei que esse episódio ia ser isso, que a série tava indo pra um outro lugar, que os filhos de Adão tinham sido resolvidos, sabe? E acabou, e aí no final eles trazem tudo isso de volta e foi meio que um respiro, só uma reintrodução dos personagens, onde eles estão, tudo isso, né? Então isso eu achei muito incrível, assim, como foi, eles pegaram essa coisa do filme de terror mesmo e entregaram pra gente um filme de terror verdadeiramente de terror, né? Tipo, com sangue, suor, lágrima, tiro,
cabeça,
porrada, bomba,
arrancada.
Tudo que filme de terror tem que ter.
Exatamente. E a história ali já começa com a Letícia levando a Ruby pra um bairro onde a maioria são brancos. Os moradores, a maioria são brancos. E a Ruby questiona ali a Letícia, fala: onde você comprou essa casa? Com que dinheiro você comprou essa casa? E a Letícia meio que desvia ali do assunto. Só que a gente já percebe que essa casa tem problemas, né, Walter? O que acontece naquele elevador?
Cara, eu acho que aquele elevador tem total vida. Por quê? Porque eu acho que todas as vezes que aparece o elevador e aquele elevador se movendo, são os espíritos querendo dizer algo, sabe? A gente não consegue captar logo no início, né? E aí, durante o episódio, a gente sente muito medo. A gente sente muito medo de tudo aquilo que tá acontecendo na casa, né? Daquela mulher puxando o cobertor. E aí, no final, a gente entende que, na verdade, era um pedido de socorro daquela galera. Aquela galera tava pedindo pra se libertar daquela prisão, daquele espaço, né? Que elas foram aprisionadas. Mesmo depois de mortas, ainda estavam escravizadas e sofrendo.
E aí, tem uma coisa bem legal que você tá falando aqui, vocês falaram, que vem muito do primeiro episódio, que é o sonho americano, o sonho suburbano, né? De ter uma casa, de estar de boa, de estar num bairro legal, né? Tranquilo. Transformar, a Letty quer transformar aquela casa num lugar seguro pra artista, pra criador, né? E tal. E ao mesmo tempo, como isso é sempre tirado dos negros, né? Sempre tirado do que eles querem. Então, eles só vão pra casa que tá abandonada, eles só vão pra casa que tá jogada ali. E até a irmã da Letty, a Ruby, você vê que ela é uma cantora, canta bem pra caramba, mas ela comenta ali no meio que ela tá querendo aplicar pra uma loja de departamento, pra ir trabalhar na loja pra ganhar um saláriozinho ali todo dia, sabe?
Exato.
Então é esse sonho suburbano, é esse sonho americano que os negros estão sendo jogados na cara e eles não podem ter.
Exato, porque ela não se enxerga também nesse lugar, né? Mas a casa, como o Walter tava falando, tem todos aqueles espíritos, isso me faz lembrar de algo bem interessante, que é uma casa, uma plantação em Louisiana, nos Estados Unidos, que é uma casa mal assombrada. É uma das mais famosas dos Estados Unidos pela plantação e é possível ver o fantasma da escrava Chloe caminhando. Reza a lenda que o dono prendeu a Chloe enquanto ela escutava uma conversa pela porta e cortou sua orelha. A Chloe ficou furiosa e preparou um bolo envenenado para ele, comido acidentalmente pela sua esposa, né, esposa do dono dela, e suas três filhas. O dono ficou desesperado e destinou sua ira a todos os outros escravos da mansão, executando qualquer um que lhe parecesse suspeito. Por outro lado, né, os escravos decidiram linchar a Chloe mesma. Então dá pra ver o espírito dela ali, nessa casa mal-assombrada. E isso conversa muito com a casa em Lovecraft Country.
Não, essas histórias de fantasma, de casa e tal, é super usada. Eu mesmo usei num filme de terror que eu escrevi e produzi, chamado Diabo Mora Aqui, que a gente fala dos escravos brasileiros e como as religiões de matriz africana tomam conta. Bem parecido com esse episódio, por isso que eu gostei muito. E é um episódio que eu gosto muito também pelo custo emocional dele como um todo, né? A gente vem de dois episódios que a Letitia começou a ter um estresse pós-traumático, que a gente viu o Ático sendo destruído, né? Querendo rever o pai dele. E aí a gente tá duas, três semanas depois, eles estão tendo que reconstruir a vida da maneira que for, né? A Letitia com a irmã se reaproximando da irmã, o Ático tomando o lugar do tio Jorge na casa, com a Hipólita e com a tia dele, com a prima e com a tia. Então, eles estão tendo que recomeçar mesmo, né?
Isso, e isso até incomoda a Hipólita, né? Ela vê que o Atticus quer ali tomar a frente, mas ela fica incomodada, achando que ele vai tomar o lugar do tio George. Ela já ficava incomodada com o tio George, né? Ele não deixou ela viajar, e a gente sabe que é todo pelo fato da proteção, mas mesmo assim ela se sente incomodada. Por mais que ela saiba que é pro bem, ela fica: ele não está deixando eu fazer as minhas coisas, tô ficando irritada.
O episódio, ele fala muito sobre o poder da mulher, né? É um episódio protagonizado pelas mulheres, principalmente da Letitia, e sobre essa independência que elas estão procurando buscar, né? Porque a Hipólita, ela tá tentando, né, ser a empreendedora, tomar conta daquele empreendimento que o tio George tinha, né? Do guia pra viagens pra negro, que ele não deixava ela viajar, e agora ela quer tomar conta desse negócio. A Ruby, mesmo que não tendo sonhos tão grandiosos quanto a Letitia e a Hipólita, ela quer viver, né, de um salário. Ela é uma mulher independente, né? E esse episódio, eu acho que ele fala muito do... Além do machismo, ele fala muito do racismo e aquela buzina que o tempo inteiro tá no nosso ouvido, que eu acho que ela representa nada mais do que a insistência cotidiana do racismo, sabe? Que ele sempre tá lá buzinando, ele sempre está presente.
Sim, e é uma poluição sonora que os brancos fazem contra os negros, mas acabam chegando neles. Que imagina ficar numa casa ali do lado, você tá jantando, vendo alguma coisa na televisão e aquele barulho, né?
Ah, Ai, gente, eu acho que eles gostam de ver o negro sofrendo, viu? Ó, porque, ó, primeiro, porque os negros estão naquela casa que ninguém quer estar. E a galera branca lá, eles sentem que a galera preta tá invadindo o espaço. E eu acho que tem uma coisa meio, sabe, de gostar de ver esse sofrimento. É só a gente ver o cinema nacional, né? Que aparece só negro sofrendo. É uma coisa que parece que o público, principalmente o público branco e de elite, gosta. Tem orgasmos vendo o preto sofrer.
Não, é só isso. Tipo, e aí só a Hipólita, uma coisa que eu gosto muito dela é que ela é uma referência direta, né? A rainha das Amazonas, e ela tá sempre brava, né? Ela tá sempre querendo tomar frente, ela tá escrevendo, ela tá dominando, ela tá fazendo. Então, desde a Rainha das Amazonas até a personagem do Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, Hipólita é sempre uma personagem muito forte. E aqui ela não deixa barato, né?
Exato, como você mesmo falou, né, Isidoro? Nada nessa série é por acaso. Até os nomes têm significado e eles vêm com peso, né?
É, a construção do nome, né, dos nomes dos personagens é uma coisa muito interessante. Por exemplo, a galera lá do... Da seita, dos rituais, tem um sobrenome Brent White, né? Como o Isidoro disse. Como é que você disse mesmo, Isidoro?
É, tipo, polvilhar brancos, né? Espalhar o branco, a branquitude, assim.
É, então, aí eles têm o nome, tipo, os brancos têm Brent White, e os pretos, por exemplo, Tio George, tem o nome de George Freeman, tipo, homens livres. Então, a simbologia é que os brancos sempre oprimem e os pretos sempre estão tentando alcançar a liberdade a qualquer custo.
E falando na família, falando nos Freeman, o que a Hipólita é livre e ela enfrenta a galera, o Atticus, ele é o quase contrário, né? Ele morre de medo do pai dele,
sim,
né?
Sim, ele ainda tem aquela coisa, aquele respeito pelo pai dele, né? O que eu acho que é medo mesmo, porque mesmo ele falando pai, o que as pessoas vão achar do enterro do tio George, não vão achar muito repentino, uma coisa, tipo, meio sem pé e sem cabeça. E o pai dele fica insistindo que não, que todo mundo vai acreditar, tipo, eles vão falar que existe magia. E a gente vê isso também na questão de que a falta de comunicação deles mesmo, sabe? Que o pai dele não conversava com ele. A gente descobriu que o pai dele não mandou a carta pra ele, né? Então tem aquele distanciamento pelo fato de que você vai servir um país que só te violenta. Mas aí a gente vê também que o Atticus pode não ser o filho do tio George. E ele trata o Atticus dessa forma por essa raiva, sabe? O que é chato. Mas eu quero ver como é que isso vai se desenvolver durante a série.
É, então, a saúde emocional e a saúde mental do homem preto é uma coisa muito, muito importante da gente discutir. Eles estão discutindo aqui, né, com dois exemplares, três exemplares, né, tão distintos como o Atticus, o tio George e o Montrose, porque ela é uma construção, ela é uma coisa que molda a sociedade como um todo, porque é através do homem preto que as famílias pretas são construídas, as famílias que servem, eles são os caras que estão quase sempre servindo de mão de obra, né, física para o resto da sociedade, ou é a galera que não consegue sair e fica perpetuando essas coisas de violência, né, esses sistemas de violência física e que a gente imagina que tem o estereótipo do negro violento, do negro bravo, ou a máquina de sexo, tudo isso. Então, o emocional do homem preto é muito importante da gente discutir, porque é isso, tipo, às vezes só um abraço, às vezes só tratar bem. Olha a diferença da onde os nerds da série, tipo, o Atticus foi parar, que ele foi pro exército, e é onde a Hipólita tá, sabe?
Eu acho que tá muito em voga essa discussão sobre masculinidades, né? Principalmente nos tempos de hoje, com esse negócio da revolução digital, tecnológica, que juntou mais a gente, né? Então, principalmente, homens negros estão se juntando pra descaracterizar toda essa imagem que construíram da gente. É, até pouco tempo atrás, tanto o homem preto quanto o homem branco, tinha uma construção de que homem não chora, né? E a série, ela fala tanto sobre o feminismo, sobre quanto a masculinidade, né? E o Montrose é um personagem que mostra muito isso, sabe? Ele sabe, né? No final do episódio passado, a gente sabe que ele sabe que o Atticus não é filho dele, e ele sofre por isso. Só que é impensável você criar uma pessoa como filho, e nos anos 50 você expor que essa pessoa não é seu filho. Então, isso reverbera em toda essa situação que acontece entre o Atticus e o Montrose.
É, exatamente. Eu acho que a série veio pra mostrar que precisa ter essa comunicação, né? Você vê a falta de comunicação entre os dois, mas precisa ter essa comunicação, pre- precisa mostrar essa masculinidade frágil de como os homens pretos vão ser representados durante a série, como eles precisam olhar pra si mesmos com mais gentileza. E eu acho que a série tá tratando isso muito bem, claro, em camadas, pra gente refletir sobre e trazer essa discussão.
Então, e aí, essa é uma das várias camadas, né, que a série tá mexendo, porque ele já falou de sexualidade na terceira idade, do empoderamento da mulher preta, do homem preto ter voz, né, e agora do homem preto ter emoção também e distanciamento. Mas uma coisa que não tá tendo distanciamento é o que a Letícia quer fazer nessa casa, né? A gente descobre que essa casa, ela tá mal assombrada e que várias pessoas sumiram na casa em 10 dias. Isso é uma coisa muito legal da estrutura do episódio, que é um episódio que acontece em 10 dias, né? Cada dia vai acontecendo uma coisa diferente.
Então, é muito interessante quando a Letícia, ela começa a investigar o que acontece na casa, né? Porque aí ela começa a investigar a própria história. É muito interessante, é muito legal, porque é uma coisa que eu sempre digo, assim, nas minhas mídias, no meu canal, que a gente precisa investigar a nossa história, né? A nossa história da negritude, do que é ser preto, pra entender como a sociedade nos enxerga. Porque entendendo isso, a gente consegue evoluir pra frente. E a Letícia, ela tá fazendo isso pra entender o que acontece dentro daquela casa, pra poder lutar contra as coisas que tá impedindo ela de progredir. Essas simbologias na série, elas são muito importantes, né? E aí, voltando um pouco àquela questão da festa, que é aquela sequência maravilhosa, onde acontece muita coisa, e em que a buzina ainda tá presente. É, e antes mesmo da cruz, né, a gente tem aquela coisa também que volta, sim, aquela coisa que a gente fala da masculinidade, ali, né? Que é aquela cena de sexo entre a Letícia, uhum, e o Atticus, que é uma cena muito bonita, muito bem construída, mas que, na verdade, revela que ela era virgem e que ele usou aquela coisa da masculinidade, né, pra ter um sexo selvagem e agressivo. E eu acho que a Mi pode falar um pouquinho melhor sobre isso.
Ah, eu só senti dor. Porque é exatamente como você falou. As mulheres negras, desde o começo da história da humanidade, são objetificadas, são sexualizadas e vistas como mulheres apenas para objeto sexual. Aquelas mulheres fortes, sabe? De pele flexível. Então, a Letícia, ela passa muito isso. Essa mulher negra forte, que já passou por tudo na vida e que ela não é merecedora de amor. Então, quando aquilo acontece, a cena realmente é muito bonita visualmente. Mas quando a câmera corta pro rosto dela, você vê que aquilo ali é completamente desconfortável. Porque o Atticus não teve nem a decência de perguntar alguma coisa pra ela, sabe? Ele tava com raiva de toda aquela sedução, né? Que ela teve aquele jogo de sedução que ela fez com ele. Ele tava com raiva, pegou e usou ela e pronto. Depois ele viu o sangue. Então, isso é muito forte, é muito pesado pra gente, porque só afirmar, então quer dizer que nós não somos merecedoras de amor. Não tem aquela delicadeza com a gente como tem com uma mulher branca, sabe? Mas depois a Letícia até fala ali no restaurante, quando eles estão falando sobre a mansão, que ela gostou daquela parte, porque pelo menos ela sentiu algo. Então tem toda a camada de sofrimento que ela passa por causa da casa que ela tá vivendo, de todo o racismo que ela tá sofrendo, de todas as conturbações que ela precisou sentir algo.
Sim, e aquela cena depois, ela colocando tudo pra fora, que o Walter falou, né, dela saindo do caco de beisebol e quebrando tudo, depois, quando ela vê a cruz, assim, é a cruz queimando e é, tipo, a gota d'água que transborda, tudo que ela tá sentindo desde o começo da série é linda demais, né, tipo, ela toda arrumada, de salto alto, quebrando tudo, em slow motion, né, a destruição na sua forma mais,
sim,
bela ali,
é,
né.
É, literalmente o ápice, ela cansou, sabe, quando a gente cansa, ver aquela cruz na frente de casa sendo queimada, é um absurdo, e ela pega aquele taco de beisebol e ela dá naqueles carros sem dó nem piedade e fala, chega, eu sei que eu vou ser presa por isso, por algo que eu não tenho culpa, né? Mas você vê que no fim já de tudo aquilo, de toda aquela revolta, ela veste o casaco, se ajoelha e coloca as mãos pra cima. Não só ela, como todo mundo, porque ela sabe o que vai acontecer. Mas, sim, aquele momento de ódio ela teve.
E aí ela é abusada de novo na mesma noite pela polícia, né?
Isso.
Aí é um abuso moral, um abuso físico do policial ali dentro do camburão, né?
Essa cena, né, da explosão da Letícia, eu acho que é uma das melhores cenas de séries do mundo, assim. É icônica, vai ficar pra história porque ela simboliza a explosão do negro. Em muitos momentos a Letitia ela fala que ela tá cansada, que ela não aguenta mais, e ali ela realmente explode, sabe? E ela acaba se tornando a marginal, que é o que o racismo, é que a estrutura racista faz com a gente, né? Ele faz a gente entrar no nosso limite, e aí a gente explode, e aí muitas vezes explode dessa forma, né? É um caso que exemplifica muito é a população carcerária do Brasil, que mesmo a gente tendo 54% de população preta, mais da metade, eu acho que é quase 70% da galera que tá presa é, tipo, a galera preta, né? E é essa explosão que corresponde a essa cena icônica, né, da Letitia.
Exato, e depois disso, quando ela volta, né, ela começa a investigar o que aconteceu na casa, e aí voltando ali no restaurante, ela começa a mostrar ali pro Áticos o que ela descobriu, ela comenta que o JJ, que é o corretor, que é uma possível homenagem ao JJ Abrams. Vocês acham que é uma homenagem? Eu acho.
Eu acho com certeza, nada é por acaso então, aqui.
E não tem muito sobre a história da casa, né, a não ser que ela é chamada de Palácio de Inverno, e aí a gente descobre que esse cara fazia algumas experiências ali naquela casa apenas com pessoas negras. A Letitia começa a mostrar ali as fotos das pessoas e a coisa começa a ficar bizarra e ela fala: "Minha casa está mal assombrada."
Exato, e essa coisa do experimento dos negros é uma coisa real, acontece até hoje em dia, né? Tipo, se você tá vendo a notícia das vacinas e coisa de Covid, você viu algumas empresas querendo testar na África, né? Com populações mais pobres, então tem um histórico de cientistas brancos querendo usar os corpos negros para fazer experimentos e tal. E vamos falar um pouquinho da casa, né? Porque ela fala dessa casa de inverno, que ela não achou o fundador da casa, chamado Weintraub, uma coisa assim. Mas só que, tipo, ela tá vendo, a gente tá vendo as coisas mal assombradas acontecerem nela já há algum tempo, só que ela não liga, né? Mas, tipo, aquela mão decepada tirando o lençol dela, você começa a ver uma porrada de coisa acontecer, e muito bem feito, filme de terror, tipo, de primeira, né, Walter?
É, aí a gente vai pro terrorzão total, né? Que eu acho que é o pedido de ajuda e a mediunidade da Letitia explodindo, porque assim, a Letitia, ela tem uma religião que a galera só acredita em anjos e demônios, né? Não acredita nesse negócio dos nossos espíritos, porque pra eles morreu, acabou. Então, é o encontro da Letitia com a religião dela, né? Com a religião de matriz africana. E é uma simbologia muito bonita, porque ela recorre a essa religião pra fazer aquela limpeza na casa dela, que é o nosso encontro com a nossa ancestralidade, né? Uma cena muito bonita, muito intensa, que, cara, me impactou muito.
Exato, e aí a gente vai pra aquela cena incrível, né, Mia? Aquela cena começa os monstros, a parada do tiro, porrada e bomba mesmo, que aí você tem branco invadindo a casa, você tem uns puta monstros da hora, você tem o vudu e o vudu religião, não o vudu brasileiro que você fala fiz um vudu pra você, não, ali a gente tá falando do vudu religião, do vudu haitiano mesmo, a moça ali tá falando um crioule, né, que é uma língua, é do Haiti, que é uma mistura de francês com dialetos locais, e é muito incrível.
Sim, nossa, essa cena, gente, eu fico toda arrepiada só de falar, porque eles começam a fazer esse ritual, esse exorcismo, enquanto eles estão ali falando, os brancos entrando na casa, querendo acabar com os negros mesmo, né? Querendo matar, é isso que eu consigo visualizar. E você vê que esses espíritos estão revoltados e vão lá e fazem aquela atrocidade, né? Aquela cena do elevador, aquela cabeça sendo decepada, que cena perfeita. E aí a gente vai pro ritual.
Incrível mesmo.
Onde até o espírito do cara branco, ele se apossui da mulher que está fazendo o ritual, ou seja, ele tá ali ainda querendo violentar aqueles corpos. Depois ele vai pro Áticos e ali é que a gente tem a explosão da Letitia. Ela começa a gritar.
Exato, porque
começa a falar: "Nós não desistimos, nós não vamos desistir, a história ainda não acabou." Aí ela começa a recitar as mesmas palavras com as mãos dadas, e aí o cara branco começa a sair do Áticos até que ele fica no meio do círculo e os brancos começam a finalmente lutar pra expulsar aquele cara dali.
Aí o que eu acho muito, muito bom dessa cena inteira é porque mostra algumas coisas. Primeiro mostra que até do outro lado os brancos estão enchendo o saco dos pretos. Então, tipo, o dono da casa tá ali prendendo, né, os caras que eles estavam matando, tudo ali em volta. Você tem a real desumanificação, né, desses fantasmas. Então você tem aquele jogador de basquete com a cabeça de bebê, é um puta layout de monstro foda, a galera faltando pedaço, né, que tomou tiro, foi decepado, mas aí quando eles estão fortes, quando a Letitia, a gente até brincou, né, quando a gente viu o episódio que a Letitia tava militando pros fantasmas, né, é militando pros fantasmas ali, eles começam a virar humanos de novo, eles começam a ficar inteiros de novo, né, eles param de ser aquelas versões monstros deles pra virar essa outra versão que eram o que eles eram antes de entrar naquela casa e ser assassinado e ser desumanizado e ter sua vida ceifada pelo aquele branco. Então é muito forte tudo isso, e até o respeito até que eles têm com uma religião afrodescendente. E aí você vê o próprio Atticus, né, de estar ali, de aceitar o sangue do bode na testa, tudo isso, assim, tipo, como essas misturas são e como é a ancestralidade que salva, porque a Letitia, ela só vai achar essa mulher porque a mãe dela tinha esses contatos. Parece que a mãe dela era algum tipo de golpista, algum tipo de coisa assim, que conhecia essa galera, mas só que ela tinha um contato que conhecia a galera de real, né? Então, quando a gente fala de ancestralidade, às vezes é só isso, é só ouvir o que sua mãe, que sua avó falava, o seu pai, o que seu avô falava, pra ver o que é, como era resolvido antes, pra você resolver agora, né?
Exatamente. E a questão, como o Walter até falou, não tem muito do Lovecraft de suas criaturas no episódio, mas tem o Lovecraft da mesma forma, porque ele zombava dos ancestrais, ele dizia que ancestrais eram coisas ruins. Ele demonizava todo tipo de religião que não fosse a religião espalhada pelos brancos, sabe? Propagada pelos brancos. Então, vê como isso está sendo reinventado, como eu falei no episódio anterior, como isso está sendo reinventado, como isso não está sendo demonizado, como os corpos negros que foram violentados estão sendo humanizados, é uma força muito grande, é uma nova era, assim, é uma luz. É a luz que o Isidoro falou do primeiro episódio.
E aí, a gente tem um reboot, basicamente, na série, porque o Atticus, ele segue, ele acha o carro da Cristina no meio da cidade, e a gente que achou que os filhos de Adão tinham morrido, a gente descobre que agora a gente é filho dela, da pequena Eva. Eva! Ela tá lá, ela não desistiu de acabar o trabalho dos pais dela, e aí... Ela que deu dinheiro pra Leti, né, gente? Ela que deu dinheiro pra Leti comprar a casa, porque essa casa é mágica. Essa casa foi fundada por um dos tataravô deles ali, tanto da Cris quanto do Atticus, o tal do Entrab. Ele roubou um pedaço do livro dos nomes de Adão. Então, o Titus, ele tem o livro dele, que tá guardado num cofre, que é cheio de segredo, que nem consegue entrar. Só que talvez esse Entrab não foi tão esperto e ele tem esse livro aberto. E a gente descobre que tudo que eles fazem vem só de uma página do livro dos nomes que foi traduzida. E o que a Cristina quer é traduzir o livro inteiro pra ter o poder todo que ela quer. Mas uma coisa que mais me marcou dessa cena não é só toda essa informação e que talvez, não só talvez, mas que provavelmente plantou a semente pro resto da série inteira, o que a gente vai ver de arco de personagem. É a violência do Atticus com uma mulher e como a Cristina, ela fala, não sai atirando em mulher branca por aí, porque é esse arquétipo. Tipo, né? De homem preto fazendo violência pra mulher e fazendo violência pra mulher branca.
É, então, ali aquela dominação, né? Do branco sobre o preto, na verdade é o que esperam de nós, né? Ele ia atirar. Ele, assim como a Letitia na cena onde ela foi presa, ele explodiu. Ele tá perdendo coisas, ele tá perdendo tudo que ele ama. E aquela estrutura, né? Daquela irmandade, tá acabando com o psicológico dele. Então, tipo, ele entra num estado em que é tudo ou nada, né? E a gente vê todo o poder, né? Dessa galera, dessa confraria, que a Cristina, ela consegue congelar o cara, sabe? Então, se uma pequena página, ela já tem esse poder todo, imagine quando, tipo, eles conseguirem traduzir o livro inteiro, vai ser um apocalipse.
Nossa, e a calma dela, quando ela fala com ele, quando ela pega o braço dele, abaixa a arma, porque ela sabe que ela é a privilegiada da sociedade, ela sabe que nada vai acontecer com ela. Essa cena, pra mim, é assim, tipo, além dela falar de todo o terror, né, todo o horror que eles querem fazer, foi a pior.
Exato, porque ali eles plantam tanta coisa, né, e aí a gente agora, meu, que Oxalá, que qualquer deus do velho e novo mundo nos proteja, porque, meu, a gente vai ter que ir atrás de tanta coisa aí, e eu espero que eles achem que o Atticus consiga usar com sapiência o livro dos nomes e não se deixe seduzir pelo livro da morte, o Necrominicon, né?
Eu espero que não. E
só Cthulhu, se Cthulhu aparecer, aí a parada...
Eu espero que eles fiquem do lado dos pretos, né?
Mas é isso aí, gente. Se vocês perderam alguma coisa que a gente falou, algum desses detalhes, querem rever, é tanta coisa em 3 episódios, quer rever na hora, hiper qualidade e tal, entra na HBO Go. Então você pode ver tantas outras séries da HBO, como The Wire, Sopranos, Big Little Lies. É tanta coisa, né? E além disso, você pode fazer o quê, Walter? Você pode ganhar prêmios, correto?
É isso aí, gente. Vocês podem concorrer a um monte de prêmios, como smartphones, notebooks, TVs, tablets. E se você indicar 10 amigos, você aumenta suas chances no sorteio. A cada inscrição realizada com o código que você ganha, você tem um número de sorte extra. Você não vai perder essa chance, né? Participe agora.
Então é isso, ó, 10 amigos, galera. Tá todo mundo em casa na pandemia, né? Esse quiz aí é só você responder a perguntinha da série, que certeza que você já maratonou, que você pode ganhar essa porrada de coisa. E aonde você vai pra concorrer a tudo isso, Mi?
Você acessa o site promoçãodescubra.com.br e aí você pode já responder o seu quiz, segurar na mão de Deus, que você pode ganhar um prêmio.
Ó, eu já vi lá que tem quiz do Watchmen, tem quiz do Perry Mason, a grandes séries, né, da HBO desses anos, de ano passado, desse ano. Então corre lá, que logo mais, com certeza, vai ter um quiz da sua série favorita e você pode ganhar. Site de novo, Mi?
promoçãodescubra.com.br. Corre lá.
Isso aí. Se você é assinante da HBO Go, entra lá agora. Se você não é, assina a HBO Go e entra no site pra participar.
Mas nem todo fantasma é mau ali naquela casa. E como as crianças nos mostraram ali quando elas estavam na festa jogando aquela versão americana, né? Aquela versão de jogo de tabuleiro, do jogo que a gente joga aqui no Brasil, o jogo do copo. Elas fazem contato com um fantasma. E pra desespero da Hipólita, ele fala que é ninguém menos do que o pai dela, o tio Jorge. E agora, hein? Será que ele vai voltar? Será que ele vai estar do outro lado do portal? Será que o Maticus vai conseguir trazer ele de volta? Quantas questões, né, gente?
E mais, o que vocês acharam desses episódios, hein, gente?
Foi um EP que eu não tava esperando, me surpreendeu de maneira muito boa, sabe? Porque eu acho que série boa é isso, quando você não tá esperando que aconteça uma coisa, e aí essa coisa acontece e te arrebata, e você adora, é uma série de muito impacto. E assim, HBO, eu nunca te pedi nada, já faz logo o bonequinho da Letícia, do tio George, do Atticus, porque eu quero demais, gente. Eu sei, já tô inventando, mas eu quero muito.
E você, Mi?
Eu gostei muito do episódio. Eu acho que ele foi muito simbólico pro momento que a gente tá vivendo, resgatando o movimento Black Lives Matter e toda essa força. E ver a força também da mulher negra, ver todas as questões sendo abordadas. Claro, com todo o terror. Foi um episódio muito simbólico. Eu chorei, vou confessar, aquela cena do ritual foi forte. Mas é isso aí. Agora a gente sabe que, de novo, só ladeira abaixo, né? E vamos esperar os próximos episódios. Estou ansiosa.
Exato. Eu não esperava também que eles iam fazer um episódio desse. Também não tô esperando nada, mas tipo assim, não sei mais o que esperar da série, porque que muita coisa que eu achei que ia resolver em 10 episódios, resolver em 2, aí vem com um episódio que é um filme de terror ali, meu. Tá incrível, tá muito incrível. E agora os primos se reencontrando pra achar literalmente as palavras de Adão. Vamos ver aonde vai estar, pelo amor de Catulo, vamos ver onde vai parar. Eu só sei que coisa boa não vai acontecer durante muito tempo, mas a gente vai ter que ver isso aí no próximo episódio.
Exatamente, gente, espero vocês.
Então fiquem bem, fiquem protegidos, qualquer coisa, vocês já sabem o que fazer se sua casa tiver com fantasmas e tal. Só pedir pro fantasma com carinho ir embora, com força de vontade, que dá tudo certo. Então a gente se vê aí na semana que vem, amigos. Até mais.
Um beijo. Tchau.
Beijo, tchau.
Você acabou de ouvir o podcast oficial de Lovecraft Country, a série original da HBO, escrito e apresentado por Milena Souza, Walter Regi e M.M. Isidoro, dirigido por M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.